E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quem diria, hein? Mais um episódio do CactoCast postado aqui nesse perfil. Quem diria? Quem diria? Ninguém imaginaria isso. Antes da gente iniciar o episódio, eu tenho algumas coisas para dizer a vocês, alguns pontos, né, que eu tenho que esclarecer com vocês antes da gente começar. Primeiro ponto, esse cast foi gravado há muito tempo atrás, tá? A gente estava na pandemia ainda, ou gente, mais ou menos meados de 2020 ali, a gente gravou esse cast. Então, muitas coisas que a gente vai falar é relacionado ainda àquela época, tá bom? Então, podem já ter passado algumas notícias, algumas músicas, enfim. Outro ponto que eu quero explicar a vocês antes de começar o cast é sobre a qualidade do áudio que vocês vão ouvir. Infelizmente, quando a gente estava gravando esse áudio, a gente teve que usar alguns artifícios, né, para poder colocar tantas pessoas no mesmo cast. Por isso a gente utilizou microfone, utilizou gravador digital e utilizou também celulares. E os celulares acabaram captando muito o áudio ambiente. Então ficou muito difícil na edição para tentar melhorar o que a gente gravou, sabe? A qualidade do áudio. Então vai ter trechos realmente que vai ter áudio vazado dos outros microfones. Vai parecer um pouco uma bagunça, mas releva. Eu fiz de tudo, fiz o possível para tentar deixar uma coisa legal, tá? Mas me perdoe porque realmente tem coisas que às vezes fogem do nosso controle, né? Nesse episódio também a gente convidou um amigo nosso para participar, que ele também vai se apresentar durante o cast. E por último, não temos previsão para lançar outro episódio aqui. Infelizmente o projeto deu uma pausa indefinida e a vida passa, as coisas acontecem, trabalho surge, né? Atividades aparecem e às vezes acaba não sobrando tempo para outras coisas, né? Então o projeto deu uma pausa, então talvez esse episódio que você está ouvindo agora seja o último episódio do CactoCast, mas como faz tanto tempo que ele está gravado, eu encontrei ele aqui perdido nos arquivos, eu resolvi terminá-lo, editá-lo e soltar aqui como um episódio quase final, basicamente. Porque a gente não sabe se um dia vai voltar, sabe? Mas por ora não temos planos de gravar outros. Então é isso. Escuta até o final, tá bem legal. Tem um pós-crédito bem legal também, bem engraçado. E é isso. Fique agora com o episódio e vamos lá.
É Danone? É Danone? É Danone?
Não, é maconha. Bora ali, já volta debaixo da caixa d'água. Maconha, safado. Olha o carro do Danone, hein?
Fala, galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um episódio do CactoCast. O último que a gente gravou faz um bom tempo, a gente entrou num hiato depois. Mas estamos aqui hoje com a equipe toda reunida.
X.
E aí, Cactorzinhos, saudades de vocês. E hoje contamos com um convidado muito especial no nosso podcast, um amigo de todos nós, de infância, de longas datas, Denis Franklin.
Meu santo, ai!
Fala, galera.
Denis! Bem-vindo, Denis!
Seu Tamo juntos. Meu arroba é castanha, arroba caju e castanha, do Nordeste, e eu não gosto de café.
Mas falando sério, seu arroba para as pessoas te seguirem.
Meu arroba é Denis.
Assim, mal temos seguidores, mas os que temos...
É, mas eu vou ficar de olho assim que sair o episódio para ver quantos seguidores eu vou ganhar. Denis Franklin, é Denys Franklin. É igual esse, é isso aí.
É Franklin.
Franklin, é só pesquisar ele no Google.
É só
Franklin.
Pesquisar no Google, ele.
Ah, a gente tem que fazer um post, né?
Igual
no nosso
presidente.
Instagram. Claro, no nosso post a gente marca o Instagram dele. O primeiro post do Instagram.
Não, mas tem dois posts.
A gente tem.
E tem Instagram do Cacto, né?
Tem.
Nossa, esse Instagram aqui é novo, galera. Ele entrou ontem.
Comecei hoje, galera. Me desculpa aí qualquer vacilo.
Onde é que eu tô, meu Deus? Será que eu tô na Lagoa?
2020 foi um ano complicado pra gente. Assim que entrou 2020, a gente se separou mais ainda, não deu pra gravar mais nada. E o último, eu acho que o último episódio que a gente gravou, que a gente postou, se eu não me engano, foi lá pra outubro ou novembro do ano passado.
Já fazia aniversário.
É, poucos meses já fazia aniversário, mas estamos aqui novamente. Equipe reunida, galera do CactoCast voltando pra trazer conteúdo inútil
não
pra
sabemos
você.
Até quando.
Posso ser lembram... que esse nem vá ao ar também.
Pode ser que
esperamos que vá.
Vocês lembram que no último episódio que a gente gravou, a gente falou que os episódios iam ser semanais?
Bom, se lembre que o conceito de semana é relativo.
É. Pode ser aqui em algum planeta do universo?
Em alguma semana.
Um ano é uma semana.
Em alguma semana.
Depende do referencial.
Exatamente. Exatamente. O cachê de Denis é muito caro pra trazer ele pra cá.
Ai, teve que juntar um ano.
Foi um ano de juntando dinheiro.
A gente juntou um ano pra trazer nosso convidado especial aqui hoje. E a gente falou que ia ser, a gente bateu o martelo que ia ser semanal. Ou até quinzenal, mas Geisa falou que ia ser semanal. Então...
E agora a gente pulou pra anual.
No último episódio a gente gravou com a participação da nossa amiga Duda, né? Eduardo Holanda. Foi um episódio muito legal. E hoje, pra gente tentar continuar naquela pegada, trouxemos mais um convidado aqui especial hoje, que é o nosso amigo Denis Franklin.
Não esperem nada de mim, porque eu sou... péssimo.
E...
Poxa, esse cachê foi muito mal escolhido, na moral.
E o cachê foi caro pra
cacete. Mas eu queria saber aqui, antes da gente começar o cast, como é que tá sendo a quarentena de vocês?
Eu tô aqui na Berrine. Cara, a minha quarentena, pra ser sincero, aqui na minha cidade, eu não vou falar pra não... Pra não entregar.
Nada que já não tenha descrito no nosso cast.
É. Jamais.
Eu vou colocar lá, Denis Frank de tal lugar.
Mas não teve, praticamente não teve quarentena. Não teve. A galera usa máscara no queixo e aí acabou. Não tem nada. Se você... A peixeira, eles não andam sem a peixeira do lado, porque nordestino tem que ter aquela peixeirinha do lado.
Patrão,
mas a máscara, meu irmão.
Sem uma peixeira de 15 polegadas não
dá. Tá protegido com a peixeira, meu amigo. Corona
até
vem
o corre. Corona não vem, cortado.
Tem medo, né? E você, meu amigo Thiago, como é que está sendo a sua quarentena? Pra mudou alguma teve, coisa?
Né? Porque eu trabalho, né? Aí, meu amigo. Não. Quarentena.
Né, realmente não teve quarentena pra esse cara aí, não, galera.
Quarentena passou longe. Eu também, quarentena eu não parei. E, na verdade, você nasce pra mim. Nem existiu quarentena.
Existiu sem cuidar, né? Existiu sem cuidar. É. Mas quarentena...
Existiu você ficar mais atento, não. Usar máscara, lavar as mãos e tal.
Pra mim foi igual.
Mas seguiu o padrão normal.
Eu já fico em casa em dias normais. Em quarentena eu fico em casa também. Então...
E eu sou a pior pessoa pra usar esse tipo, fazer tomar esse tipo de cuidado, né? Porque eu coloco a máscara. Só que aí eu pego em alguma coisa e eu tiro a máscara. Aí eu passo a mão no rosto. Eu vi, puta merda, passei a mão no rosto.
Infectei
o rosto. Já aí eu vou limpar a mão. Só que aí quando eu vou limpar o rosto tá infectado com a máscara. Só que a máscara tá virada pro lado e tá com o lado errado. Eu pego e coloco a máscara do lado errado.
Meu amigo!
Daqui a pouco infectou todo lugar do cara e tá tudo certo.
É melhor não usar máscara.
Então, basicamente foi isso. Eu só vi a galera, pelo menos cidade pequena aqui, na nossa cidade, na Redondeza. A galera saía de todo jeito, do mesmo jeito, festas escondidas. Alguém de vocês foi em festa escondida nessa quarentena?
Óbvio, sim.
Eu fui. Desculpa, Brasil.
Eu não fui.
Desculpa, Brasil.
Aquele aniversário foi uma festa escondida?
Claro.
Então
foi uma
fui.
Festa que não deveríamos ter ido, mas todos fomos.
Eu fui pra uma festa que tinha álcool, então...
É, né?
Mas se ingerir álcool mata o coronavírus, tudo certo. É.
Imunizadíssimo.
Fica imunizado total.
Pois é, aqui no interior nenhum bebo pegou coronga.
Nenhum. Vê aí. Sem condições.
Pesquisa aí no Google.
Um salve Rebolejo.
Rebolejo e Cício, né?
E Cício, é verdade.
Falar é quarentena. 40. Vocês sabem o que é 40, né?
Sim,
porque, cara, pelo amor de Deus,
tu
que eu falo.
40,
eu já falei. Sobre 40 com pessoas daqui da cidade. Eu disse, o que é 40? Eu disse, eu não acredito nisso,
que?
Não.
Na verdade, tem muita gente que conhece como polenta.
É, vale salientar. Eu já ouvi as duas nomenclaturas.
Em vários lugares é polenta, né? Mas aqui pra gente é 40, que aí pra vocês do sul que nos ouvem, um total de 0 pessoas.
Mas que um dia será 1 milhão.
Um dia será todo o sul e o sudeste. É polenta. Pra gente é cozida, muita gente faz polenta frita também pro lado de lá, mas aqui é 40, cozido, molinho, com charque e coentro, nega.
Só falta um suco de bergamota,
né? Você está ouvindo podcast no meio-dia. E você tá ouvindo esse podcast meio-dia, antes de almoçar aí.
Vai dar fome.
Tá, agora o sotaque nordestino é o melhor que tem.
É,
não tem pra onde correr.
Mas não sei porque a galera lá do sul implica com a gente que a gente fala lento. Eu não acho que ninguém aqui fala lento.
Não,
eu
fala
acho
lento.
Que eu falo rápido demais.
Será que é porque a gente tá acostumado com quem a gente tá aqui em volta, a gente não percebe? Mas ou depende. Eles falam acelerado demais?
Depende do referencial.
Se for na
novamente.
Bahia, nego, eu falo com mais.
Esse é
lento,
o problema.
Né? Não, baiano realmente fala lento.
Pernambucano fala rápido.
Falam rápido. Eu acho que eles zoam mais o sotaque, entendeu?
Mas é incrível como muda da Bahia pra Paraíba, pra Pernambuco,
muda
pra
bastante.
Ceará.
Recife.
Agora sim, dentro do próprio Pernambuco já tem as diferenças, porque tem a galera de Recife. A gente aqui do interior de
Zona
Pernambuco...
Zona da Mata e tal, e a galera do sertão já é outra coisa.
É uma coisa mais genérica aqui, a gente, aqui da coisa mais interior.
O pessoal de Recife.
A gente mistura dois, mas o Recife tem a galera que é aquela galera universitária, E tem a galera maloca, né? Porque o universitário, ele fala assim, justificando as coisas, usando muito S, os plurais, certinho,
tudo, tal, com tudo. E os dois, ele fala, é, manga da gente do interior.
Falando em manga, manga, aqui significa rei de outras pessoas, entendeu? Caçoar.
Significado de manga.
Seria mangar, né? No caso.
No nordestinês.
É, na verdade, mangar é um verbo aqui, entendeu? Isso. Não é só manga fruta, como vocês conhecem, nem manga de camisa. Aqui, quando você manga de alguém, você está rindo dele, entendeu?
Exatamente.
Esse é o significado. Então, quando alguém disser a você, vamos mangar de fulano, você já sabe o que é, amigo. É pra rir dele.
Do mesmo jeito é quando você fala... Ah, ele tá se greando.
Se greando. Aqui todo mundo se greia nesse podcast, entendeu?
Vai se greia. Eu só... Hoje mais não, mas eu sempre imaginei assim. Cara, eu vou me deitar aqui nessa grelha e vou me grelhar, tá ligado? Porque, sinceramente, greia. E outra coisa, assim, uma coisa que eu percebo do Sul pra gente é só... A única diferença que eu vejo, assim, tirando o sotaque, né? É a puxar do D e do... Tá ligado? Todo dia eu vou fazendo aqui.
Ah, mas do sul não, do sul fala de.
Fala, é, fala de.
Só e eles falam muito Sudeste, que é São Paulo, Rio, ali, eles falam de e tal. Mas é. A gente tem um X muito parecido com carioca.
Com carioca. E eles falam, o sul fala muito tu sabes?
Exatamente.
Tu vistes?
Tanto é que eu tenho um amigo na faculdade. Tua mãe sabe? Ele era de Maceió. Ele era de Maceió. E ele falava assim, ah, vamos responder tal questão. Questão, aí eu dizia questão, eu falo com X, ele falava com S.
Questão.
É, aí ele dizia que a gente puxava muito X, parecia carioca, e ele era mais paulista, entendeu? Porque ele falava com S,
costume
mas.
Do Rio.
Mas é daqui do Nordeste, veja. Exatamente, costume. Daqui pra Maceió já teve essa.
Você se vê um pouco com Rio,
ou seja, bem. Ou seja, Shark ele ia chamar Sark.
Sark.
É, fala CH, nem X aí.
Mas lá é Shark.
Não. É não, é, é como é? Aipim, não é aipim não.
E aipim, aipim é macaxeira.
Macaxeira.
Jabá. Até carne de sol, eu já ouvi gente falando de outros estados, dizendo que charque era mesmo que carne de sol.
Mas macaxeira, ela fala macaxeira.
Pode ser.
Me dá salsicha.
Tanto é que, não sei se vocês viram, teve um episódio aí do MasterChef, acho que foi semana retrasada, que o prato era com carne de sol, e o cara pegou carne seca, que é carne de charque. Aí o Jacquin fez... O prato era com carne de sol, ele. Eu pensei que fosse a mesma coisa. Tipo, eles não sabem diferenciar carne de sol.
Você é
a
vergonha da profissão.
Carne de sol, entendeu?
Inclusive, achar que é até zoada lá fora, porque dizem que há um rumor que é carne de jumento.
Carne de jumento, carne de cavalo.
Carne de cavalo. É.
O que não faz sentido nenhum. Você
não,
não
é galera.
Carne.
É carne
não sei,
de
só
boi.
Sei que é cara.
Pesquisar no Google.
É do boi.
Charque.
É do boi.
De onde é, a gente traz a informação certa.
Mas se o Google não conhecer por charque?
Por charque.
Já pesquisei. A pessoa compra 2 quilos, é R$60 e passa um dia.
Tá, se a casa... Sabe que picanha, nego.
Se calma, calma. Eu tenho aqui informação. O fato é que a charque é feita geralmente do quarto dianteiro ou da costela do boi.
É, do boi.
E é carne salgada. Né?
Mas as imagens relacionadas são de burro, olha lá.
É. Salgada e bem ressecada. Mas é boi.
Se a família tiver 5 integrantes, meu filho, 2 quilos só dá pra uma noite.
Exatamente.
Menino.
Menino, depois que corta, que assa, ela fica desse tamanho.
Desse tamanho.
Mas, assim, eu não sou fã de Shark.
Eu não como. Sark.
Eu não sou
eu
fã
sou de Sark. Vamos chamar agora Sark.
Vai ser Sark no nosso vocabulário. Eu gosto daquela que quando você assa bem assadinha, fica pretinho. Os torresmin pretinho, tá ligado?
Parece
ali ainda.
Bacon, né?
Ei, mas Shark com cebola, aqueles assim que fica
dele.
Bem. É bom demais. Que ela fica vermelhinha
assim. Eu gosto da Sark.
Da Sark.
Aí o mesmo. Eu gosto da Sark pretinha, tá ligado?
Difícil. Logo, logo a gente tá chamando de Sark mesmo.
Cara,
a galera que revolucionou o sotaque pernambucano.
Menino, esse podcast vai mudar a forma de falar.
Pernambuquês. Não, é pernambuquês.
O negócio que eu não gosto é aquela vermelha. Tá ligado? Aquela que, mesmo a sana, continua vermelha. Eu gosto daquela que fica pretinha mesmo.
Mas elas têm funções, sabia? A diferença entre a charque vermelha e a outra charque.
Aquela charque pretinha que
é igual
você
a pílula azul e a pílula vermelha.
É, do Neil lá. É, do Neil não, do Samuel L. Jackson lá, que eu esqueci o nome do personagem.
Por que tu não gosta da vermelha?
Não sei, bicho, tem um sabor assim, tão...
Jorge é muito... Jorge é um...
E se eu não me engano, a vermelha, ela é feita pra... Você colocar.
Porque a charque vermelha é comunista.
Tá ligado? Aquela charque que você chega lá no mercado e faz, eu quero charque de feijão aí. Charque pra feijão. Porque eu não sei comprar Shark.
Tem dois tipos, tem dois tipos.
A vermelha e a mais pretinha. E outra, viu? É, tem aquela Shark que você compra que vem
Sark.
10% desculpa. Comida, a carne em si, e 90% gordura. Entendeu? Mas tem aquela que é um pouco mais cara, que vale a pena comprar e pagar e comer carne.
Mas a Sark sem gordura.
Não dá.
Não é
Sark. Tem que ter pelo menos aquela.
Eu prefiro Sark sem gordura.
É tipo picanha.
Eu prefiro não ter Sark. Começa daí, não gosto.
Feijão sem sarro que você não ia gostar.
E aí assim.
É. Não, feijão com bergamota daí.
Canseira. Bota uma calabresazinha dentro do feijão.
É, no lugar da sarro. No lugar da sarro.
Quando bota muita charque no feijão.
Não é muito, é um pedaço pra dar um sabor.
Fica
não.
Gosto. A charque toma conta de todo tem o sabor.
Você só banha. Você só banha sarro no feijão e depois tira. É só pra.
Uma ex-namorada que eu tinha,
meu amigo,
eu fui almoçar na casa dela, acho que uma das primeiras vezes que fui almoçar na casa dela, e aquela coisa, você sempre almoçou em casa, acostumado com a comida de casa e tal, só que quando eu fui almoçar lá, eu não lembro se eu falei a ela que não gostava de charque de feijão, charque no feijão, mas de alguma forma isso foi parar no meu prato. Geisa tava lá comigo nesse dia,
começou a suar,
e ela até notou. Digamos assim, na hora.
Tem na hora.
Que quando eu tava almoçando lá, tal, direitinho, quando eu botei uma colherada na boca, cara, que veio aquela gordura de charque, de feijão. Caramba, eu travei a mandíbula na hora.
Eu
qualquer
olhei pra
lugar
hoje.
Que eu fizesse isso, eu ia botar pra fora no prato, cuspia no prato. Mas como eu queria dar uma primeira impressão...
Eu olhei pra Jorge, ele tava da cor da Sark quando eu olhei pra Sark.
O que o cara não faz pra impressionar a família do namorado,
mas,
né?
Bicho,
e ela também.
Eu botei a mão nos olhos, a lágrima desceu. E eu dei três mastigadas sem respirar e engoli, velho. Eu disse...
Bicho, é Sark.
Nunca mais na vida eu como Sark forçadamente,
um pai. Um estranho. Shark no feijão.
Ei, mas é a melhor coisa.
É ruim. É ruim ainda mais.
O que eu disse é
para.
Ruim.
Para. Não.
Doideu,
é
cara.
Muito ruim.
Eu, enquanto
é horrível.
Eu nunca comi.
Não, eu não tô contando com ele ali, ó. Dizendo que é bom.
Shark no feijão.
Gente, na verdade, é que os podcasters presentes aqui nessa mesa agora não gostam no feijão, mas... Todo mundo por aqui come.
Não,
é
o nível. Eu como ela coisa.
Ela assa. É frita ou assada? É frita, né?
Não, bota dentro crua
não,
e cozinha lá
frita
dentro.
Frita ou assa?
Mas é aí é que
é sabe. Frita. Então, a charque frita é bom. Agora, num feijão...
A charque cozida.
Amor, ela vai estar cozida.
É horrível.
Eu nunca comi coisas ruins nesse mundo, não. Mas eu cara, categorizo a charque no feijão como uma das piores sabores que eu já senti na minha vida.
Pra mim, o cachê não vale ficar aqui ouvindo falar mal da minha sarque no feijão.
Falácia sobre a
falácia.
Por isso não diga aí feijão, uma caldeirada de feijão aqui com sarque. Tu vai comer tudo.
Eu como só sarque.
Ah, aqui em casa eu coloco só um pedacinho e eu boto ele grande pra ele não despedaçar, entendeu? Aí depois que tá cozido, eu simplesmente tiro e jogo
quando
fora.
Quando não dá pra escapar é fogo, né? Você vai comer feijão na casa de alguém e essa pessoa botou picada dentro do cara.
Não,
o pior não é nada, não é no feijão que você faz em casa, que você bota pedaço grande. O pior é quando você vai comer fora na feijoada e os pedacinhos são pequenininhos.
É, porque na feijoada, galera...
Tem que se esquivar.
Você come uns três pedaços sem querer.
Feijoada é uma comida tipicamente do Nordeste, né?
Sim,
provavelmente.
Ou é baiano?
Temos a internet do nosso favor.
Baiana é do Nordeste, Jorge.
Bahia
é
do Nordeste?
Nossa, meu
Deus. Opa.
Tá vendo lecada a geografia.
Mas há controvérsias. Os baianos, eles se consideram sulistas. Porque ele ficou perto lá da parte lá do... Acho que é sudoeste, sul, alguma coisa.
Jorge ficou igual a Peter Quill agora. Você é da terra? Não, eu sou do Missouri. Isso fica na terra.
Alguns se consideram sulistas.
Esqueci o nome da comida. Qual é que eu ia pesquisar
feijoada.
Mesmo?
Feijoada.
Feijoada veio da África.
Origem
quer dizer,
da feijoada.
Hã? A origem
a
da feijoada.
A feijoada, ela é uma época, né? Era uma sobra. Sobra que os escravos faziam com tudo que não era nobre na época. As carnes que não eram nobres, eles faziam esse grande.
Ou seja, sarque.
Que foi se adaptando e é o que é hoje.
Enfim, diz aqui que a feijoada é uma comida que vieram com os escravos da África.
Exatamente.
Tá vendo?
Mas agora é uma comida tipicamente brasileira.
Cabos.
Então, é isso aí. Eu tava confundindo com buchada, eu ia escrever buchada, mas...
Buchada
eu não gosto.
Buchada é canseira.
Então, bora lá? Eu sou o George Feijoada.
Eu sou o Danny Shark.
Eu sou Giza Cuscuz.
Eu sou o Caio Pirão.
Eu sou o Thiago Macaxeira.
E esse é o...
Quieto Cast!
pessoal, começando aqui agora oficialmente o nosso podcast. Vamos entrar no nosso tema que hoje é o que, Geisa?
Nordeste. Nordestino, como seu nordestino, vida e costumes, onde vivem, quem são, como são chamados?
Ai. Então, nós, como bons nordestinos,
nós
vamos tentar falar um pouco dessa cultura tão peculiar do Brasil. Existem coisas muito únicas aqui que não tem mais
encanto nenhum. Né? Nordestinos especializados em Pernambuco.
Eu ia falar isso agora.
É, não, é, com certeza.
O tema é Nordeste, mas aqui a gente não sabe as coisas da Bahia, não somos, sabe do Piauí.
Somos todos pernambucanos.
É, aqui é Pernambuco. Aqui
é Pernambuco, é gíria do Pernambuco.
Eu sou um pernambucano falso, tá?
Por quê? Me explique melhor.
Porque eu sou carioca.
Lá vem o Thiago falar da nacionalidade.
Como é que funciona isso?
Conta essa história pra gente.
Você é carioca trans.
Ele é um trans.
Nordestino.
Quando vê isso, ele fala.
Transregional.
É um trem.
Quando vê isso, ele fala que nasceu no Rio, mas no Capibaribe ali.
Cara, que eu sou carioca da Gema.
Eu não vi sotaque nenhum aí, né?
Também não.
Cadê?
Tiago nasceu.
Não tenho.
Cadê a arma?
Calor, galera. Nossa, meu Deus.
Falar em calor, né?
São João.
Que calor.
Fogueira, calor.
Você fala em calor, vocês viram a música de Whindersson Nunes nova?
Top.
Não. Calor do caralho.
Tá um calor do caralho. Calor demais, um calor do caralho. Calor demais, tá um calor do caralho. Um calor do caralho, um calor do caralho. Um calor do caralho, tá um calor do caralho. Calor demais, um calor do caralho. Calor demais, tá um calor do caralho. Um calor do caralho, um calor do caralho.
Enfim, calor. Calor e
faz
calor.
Faz calor pra caralho.
Aqui são quatro estações, gente.
Faz calor, minha gente. Então, é 8h45. Parece que é meio dia.
Tá um calor da desgruta.
Mas tá, realmente.
Pelo amor de Deus.
E olha que estamos no inferno.
Pois é.
Outra coisa que o Nordeste gosta muito de fazer é brigar. Pense num povo brabo. Brigar arengar no calor.
É, brigar não, arengar.
Arengar muito.
Já comentei inflação.
No Nordeste... Quais as quatro estações que temos aqui diferente de qualquer outro
calor,
lugar?
Calor,
quentura, mormaço
e amostra grátis do inferno.
Menina. Amostra grátis, bafo do demônio.
Mas o pior é que a gente tá acostumado com isso. A gente reclama, mas a gente já convive.
Nordestino com isso. Nordestino é assim, a gente reclama do calor, mas quando faz um friozinho...
Aí o que é que nordestino faz quando
casaco,
faz frio?
Casaco, velho.
Tira a jaqueta jeans do guarda-roupa.
Fedenda na naftalina.
Que sonhou em usar por 3 anos.
Pra ir pro colégio, porque tem que chegar lá no colégio com um casaco. Igual o Cris, todo mundo deu Cris.
Era ótimo, né? Era. A gente acordava cedo pra ir pro colégio, aí tava nublado, aí começava a chover, né? Menino, todo mundo ia de casaco. Quando chegava no colégio, o sol arraiava.
E tirava
você,
o casaco.
Tirava
o casaco e amarrava na cintura.
Amarrava na cintura, mas tem a gente que ficava mesmo no calor.
Aí
eu já vi gente de meio dia num sol de 50 graus com casaco.
Mas alguém ainda usa naftalina no guarda-roupa?
E, minha tia usa, minha avó usa também.
Todos os mais
antigos. Tirando as avós.
Não,
alguém ainda usa?
Eu confesso que eu uso também.
Minha avó. Devia ser. E o engraçado do Nordeste é que mesmo com calor, a maioria das nossas comidas são comidas quentes.
É, vem. E apimentada, né?
E apimentada.
Quem nunca comeu um pirão de meio dia, né?
No sol de rachar.
Não, não, bicho. Ela é suar pelo cotovelo.
Tá, você come suando.
Eu já tô suado, só em pensar.
Outra coisa, falar em suar, as empresas têm que criar um desodorante pra região do Nordeste.
Eu acho.
Que funcione.
Porque assim, ele funciona, no que ele diz, funciona 48 horas. Só que aqui no Nordeste ele vai funcionar ali.
48 segundos.
Depende. Ele funciona 48 horas pra que região?
O pessoal da Bergamota daí.
Beijo, Anitta. Anitta, cria aí um Rexona Anitta versão Nordeste, né?
É, o pessoal do Aipim.
E a gente tá dando ideia. Que é isso?
Vamos guardar essa patente.
Rexona, se quiser ideia de desodorante, fale conosco.
E se alguém fizer, a gente tá aqui de prova gravada.
Não, não vê pra mim com aquele Old Space, não, que não funciona, não. Aqui no Nordeste.
Que fedorento que é aquilo, menino.
Deus é
mais. Disseram que é muito fedorento, bicho.
Não, eu não achei, não. Quer dizer, não que eu tenha usado Old
Space. Não, claro, não.
Não, claro que não.
Não, o Zé não usou, não.
E a pergunta que não quer calar: o que vocês nordestinos costumam fazer para amenizar o calor?
Bicho, é. Tem a um. Né? É, à noite, às vezes, assim, quando vai ter lá. Porque assim. Nordestino, que é nordestino, sempre tem um ventilador velho que não abre mão, né?
Sim, com
aí
certeza.
Você vai dormir, tá lá o ventilador, que e ele sujo. Gira, mas é sujo, tem que estar sujo. Que ele não ventila de boa, mas você tá acostumado com o som que ele faz, com o barulho que ele faz.
Não dorme esse ventilador. No frio a gente dorme com o ventilador.
É. Quer dizer, aqui não faz frio, mas não, assim, é,
né? 20 graus,
não é o nosso momento de usar casaco.
Não é de Islândia, né?
Por incrível que pareça, esses últimos dias aqui. Tem, pelo menos, registrado no site de temperatura de climato, dando 17 graus aqui em Glória.
É a maior mentira do Brasil.
Mas é porque tem aquela 17, coisa chamada 18. Sensação térmica, né?
Não, do lado de fora pode até estar sensação térmica de 18 graus, mas dentro de casa...
Aqui
não.
Na casa de Geisa,
por exemplo. Assim.
Aqui em casa, por exemplo, que é forrado...
Não dá pra ter sensação térmica desse jeito.
É, fica meio difícil, galera.
Eu, como nordestino, o que eu faço pra amenizar calor é banho, nega. É banho de manhã quando acorda, é banho quando vai pra rua, é banho depois do almoço, é banho antes de dormir, porque não dá. Não dá pra dormir sem tomar um banho, minha gente, é
nem
sério.
Nem banho ameniza o calor. Saudade, ameniza por 2 minutos.
Se você tomar banho e deitar e passar 20 minutos e não conseguir dormir, você vai ter que tomar banho.
Tome outro.
Saudade da minha.
Porque o calor...
Ou você dorme lá dentro mesmo. Você dorme lá, joga
banho. Ninguém não tem banheira, né?
Não precisa nem se enxugar, porque se você se enxugar, você tem, vai ter que tomar banho.
Se insugar.
Insugar.
Vale salientar que é esse agora. X não existe.
Ah, é, eu tenho uma leve saudade da minha adolescência, onde eu tomava banho de 5 da tarde.
Adolescência.
Adolescência.
O que for com S, a gente bota X. O que for com S, bota S.
Adolescência. Onde eu tomava banho de 5 horas da tarde e eu ia tomar banho no outro dia.
Tempo de minha mãe chamava de dorme sujo, acorda limpo.
E acorda limpo, pra quem nunca.
Aqueles pé preto.
Limpava o pé no lençol.
Não, pé preto, isso eu nunca fazia. Não.
Mas e a questão é essa, por que quando a gente toma banho e a gente tá limpo, por que a gente tem que lavar a toalha?
Porque, eita.
Porque, teoricamente...
Eu tava tentando entrar no ganso de comidas quentes, comidas nordestinas, comidas, né, galera?
Quentes. Qual comidas quentes que vocês mais gostam?
Pirão. Pirão em alguns lugares pode ser mais.
Que vocês mais gostam mesmo.
A minha é cozido.
Eu só consigo pensar no pirão. Agora.
Pirão é bom.
Pirão de carne.
Pirão de charque, presta.
Eu gosto de pirão, agora parceiro.
De charque, de charque não, pô.
Olha, eu gosto muito de pirão. Aqui a gente toma muita sopa também, muito caldo, sopa, né? Sopa de feijão, aqui é uma delícia.
Sopa da
a feijoada também. Em si, quentinha, é uma delícia também.
Não é uma coisa que se comam usualmente, né?
Meu Deus.
É, exatamente.
Comida típica pernambucana, não sei.
Bebida, assim, entra em alguma coisa assim específica.
Cachaça.
Cachaça é
quente. Aquele litro bala de 51, bom demais.
Aqui, não sei se tem no sul, né? Mas aqui é muito famoso pitu, galera. Não sei se vocês conhecem.
Acho que é Pitu. Pitu já tá conhecida já. O Safadão já tá fazendo comercial e tudo.
É, né? Não sei. Tem gente que, sei lá.
Eu acho que passou
falar em bebida quente, acabou de chegar um café aqui. Eu não
obrigada,
tomo café.
Lana.
Eu não tomo café. Pra ser nordestino, precisa
arroba
tomar
Lana
café.
Lima.
É importante, né? Pra ser nordestino da gema.
Pra ser humano, precisa tomar café.
Não, então eu sou um alien porque claro. Eu não gosto de café.
Como é que vocês não
eu não de gosto café? De bebidas quentes. É o contrário, eu gosto de comidas quentes, mas não gosto de bebidas quentes. Agora, com bebidas frias, pode vir com o que for.
Com comida
tirando,
quente.
Tirando álcool.
Você não gosta de algum suco.
Álcool é frio.
Hein?
Suco de tamarindo gelado, você tomaria agora?
Tomaria?
Tamarindo. Tomaria suco de tamarindo.
Tomaria, suco só...
Tamaria, tamarindo.
Lembrando que pra tamaria, gente é tamarindo, que a gente chama é tamarina, né?
Tamarino, na verdade.
Tamarino, mas ninguém fala tamarindo.
O nordestino aqui. Tem a cultura de comer letra, trocar letra.
É, aqui a gente tem a nossa própria nomenclatura pra tudo.
Como eu tava falando, que divide assim, tipo, o pessoal de Recife, na verdade. É. Aí vai saindo um pouquinho, aí tem o pessoal das comunidades, Recife, que a gente não pode Recife. Falar, que ela fala.
Recife.
É, porque boy, tá de cocô pro meu lado, que não sei o quê. O pessoal fala assim. Que aí bom. Já caindo pra cá, a gente já começa a comer... Tá vendo? Não falei comer. A gente começa a comer algumas letras. Por exemplo, estudando. Eu não, nunca na minha vida falei, eu estou estudando. Eu falo, eu tô estudando.
Eu tô estudando.
Nu.
A gente tem essa...
Brincando.
É, a gente substituiu o D pelo N.
É mesmo?
É mesmo.
E o O pelo U. É porque eu só falo cozinha, viu?
Como é?
Cozinha.
Ah, cozinha.
Não, mas quando o pior cozinha, de tudo não é, é cozinha, é cozinha. Que tem gente cozinha. Que fala, a minha cozinha.
Isso aí é raiz.
É.
Caramba.
Sim, é isso é raiz. Até a nossa risada é diferenciada.
É?
Mas lembrando que o sotaque...
Ele ri assim, cara.
Não, o sotaque...
Um nóia.
Quem é que ri assim daqui
dessa vez? Nóia, me baludo.
Pelo amor de Deus.
É, os maconheiros
de plantão só querem o meu feijão.
Com sarque.
Lembrando que o sotaque pernambucano, ele é um pouco diferenciado, tá, gente?
Claro, os do Ceará. Vocês já costumam... Porque assim, eu tenho família no Ceará, né? E eu falo direto. Eu acho bonito também, só que não ganha pro Pernambuco, claro, né? Uhum. Mas é tipo um negócio totalmente diferente. E é uma coisa muito perto, pô. Tu ir de avião em 2-3 horinhas assim tu chega. E muda totalmente. Muda, os caras vão. Ê, macho, tu vai tomar esse café todinho aí? É. Vai deixar nadinho pra mim? É. Não.
É importante, não.
Não, não. É botar o tempero, tá ligado?
Dentro de Pernambuco existem várias.
O do Ceará variações. Parece muito com o do Piauí.
Do Piauí, né? Parece demais.
Parece com.
Já da Bahia ali, da parte de baixo, já muda totalmente.
Fortaleza
já é tudo, tipo, Piauí, Fortaleza, aquela região ali já é mais puxada, assim, cantada, alguma coisa assim.
A Paraíba é muita gente também.
Ei, macho, esse é maior pai, ó.
Ei, macho. Paraíba não tem...
Não, Paraíba não é muito sinto, Pernambuco.
É. Que eles comem também, porque tem esse negócio do macho. Só macho. Que aí caiu pra... E, ele falava, e macho. Aí caiu pra, e, man. E agora, e, ma. Daqui a pouco a gente não vai estar nem falando mais.
Pronto, já tá no M. Tá no M. É, a galera lá em Fortaleza come muito camarão, né? A galera mais de litorânea, assim. Cada camarão tamanho da minha mão aqui. E é barato demais lá.
Eu gosto muito do da Bahia.
Que gosta de camarão.
Do da Bahia também. Falar em Bahia, eu tive uma experiência na Bahia que eu tava com os amigos, aí eu fui descer.
Bem viajado, viu?
É homem. História. É por isso que o cachê dele é tão caro.
Exatamente.
A gente tem que trazer gente vivida nesse podcast.
Pelo Nordeste. Só fui pra lá e no Ceará mesmo, mas enfim. Eu cheguei lá, e aí a gente família. Foi fazer o que a gente tem pra fazer, depois, não, vamos dar uma volta lá no Pelourinho, bora. Aí a gente entrou Pelourinho. No Uber e disse, tava lá no carro, olha, a gente vai descer, mas tem aquela galera que quer empurrar a venda na gente, a gente não vai comprar nada, porque a gente, pouco dinheiro, a gente não vai comprar nada. Aquela mulher oferecer, a gente, não, eu já tenho, eu sou daqui, pronto. A gente desceu do carro. Aquelas baianas já tirou R$50 da gente, já, de cada um. Porque elas já chegaram. Olha, boa tarde, isso aqui é um presente, você não precisa comprar nada, veja só, isso aqui é o que a gente trabalha pra prefeitura, olha só, deixa eu colocar em você, sei o quê. Disse, não, não quero nada. Não, mas é um presente, você não vai pagar nada, não sei o quê. Vocês são de onde? Eu disse, de Pernambuco, ela disse, Pernambuco, não sei o quê. Oxi! Eu disse, meu irmão acabou levando R$50 da gente com os colares.
Ela dá um de presente e vende
dois. Aquelas são as melhores
empresas. Dizem que são preguiçosos, mas só pra trabalhar, né? Porque pra roubar os outros.
Aí, tá fartando com outra região.
Bip,
não, dos meus amigos.
Baianas, aqui baianas, eu adorei os colares. Eu adorei os colares, assim,
sim. É porque vocês sabem o nome. Vocês sabem porque o nome daquele negócio que bota no meio da pista, que divide uma pista com a outra, né? Gelo baiano.
Sim.
Aquele negócio de cimento.
Por que gelo baiano?
Porque ele fica parado e não se mexe, né?
Aí é foda.
Agora, a referência do gelo.
Porque ele tem o formato de um cubo de gelo.
Gelo baiano. Eu já vi essa história em algum lugar, mas eu não lembro aonde. Acho que outro podcast.
É difícil de empurrar aquele do lugar, viu?
Ei, vale salientar também uma coisa interessante do Nordeste. Nós temos uma maneira peculiar de chamar a atenção de outras pessoas. Nunca é. Opa, amigão, é tipo. E o cara sabe que é com ele e ele olha. A pessoa sabe que você. Ei, tem 10 pessoas pensando, mas aquela pessoa que você quer chamar, ela olha, e aí?
E o bora? É porque assim, tem pessoas que falam bom dia, não sei o quê, opa, ei, mas tem uns que falam bora.
Bora. Bora. Bora é a resposta universal pra tudo.
Por favor, Jorge, pergunta o significado de bora.
Geisa. Nossa, a Wikipédia.
Sim, Nordestina.
Wikipédia Nordestina. Significado de bora.
Bora. B-O-R-A. É uma variação.
Aplicação numa frase.
Aplicação numa frase. Bora ali.
Feminino. Diga o significado primeiro.
Bora é você chamar alguém pra ir em algum lugar. Tipo, vamos ali, vamos, bora.
Igual a contribuir.
Hã?
Como ir é pra um lugar com vários índios.
Ah, então.
Nem ferrando. Contribuir, galera.
Gosto. Essa foi boa. Vou embora agora. Valeu, pessoal.
Saiu o Renato Aragão com o Instituto.
Ai, meu Deus. Lembrando que bora também é um cumprimento, né? Vocês passar pra uma pessoa dizer, e aí, bora? E aí, bora?
O cara passa e aí, cara, beleza, bora.
Bora, bora, velho.
Bora, boy. E aí, bicho, tá afim? Bora.
Bora.
Dá pra tudo, dá pra tudo.
Vai salvar,
Não sabe o que vai salvar, não?
Sabe o que é o salve, não, Jorge?
E aí, Jorge, bora
não
salvar?
Não é salvar não mesmo, não, vi? Da morte.
Salva aí, Jorge.
4h20, é?
Tem crianças ouvindo esse podcast.
Voltando ao bora. Quando você fala bora, eu vou te responder bora. Mas quando você quer ir mesmo, você coloca um hum no começo. Que é rumbora.
Rumbora?
Rumbora. É verdade, arrasou.
O que é? O que trava? Rum em inglês é o quê?
Definição.
Sim.
Se
for, é
run.
Corre,
run, né? Run, entendeu?
É, nem run, é run, meu amor. Desculpa, então, aquela estudada.
Run é como se escreve.
É um aliás, é uma forma diferente de dizer vamos também. Aí você junta dois, vamos, que fica rumbora.
Tem três, na verdade, né? Tem o rum, o ram e o van. Rumbora, rambora e vambora.
É
por isso que os americanos não entendem o português.
Eu tinha uma amiga de São Paulo que quando a gente se falava, ela ficava tipo vidrada no que eu tava falando, pra não perder nada, pra ver se ela entendia o que eu tava falando.
Um bloquinho anotando as coisas assim.
Exatamente.
Gravador.
Era muito, assim, engraçado, porque no final da gente, na nossa estadia juntas, né, ela acabou pegando o oxe. Ela não falava oxe, mas depois tava no final paulistana. Oxe, eu digo, menina, que é isso?
Oxe é importante no nosso dicionário.
Oxe é uma das coisas mais importantes.
Oxe é importante. Gente.
Mais versátil, serve pra tudo.
Pra qualquer coisa.
Ganhou um bom dia. Bom dia. Oxe.
Ai, toma.
Você já comeu pão com oxe?
Já,
né? Pra quem nunca?
Pra quem não sabe o que é pão com osso, diz aí, Thiago, o que é um pão com osso?
Pão com osso e pão com nada. Você abriu o pão, osso. E o pão com opa, né? Você abre. Opa! Nada.
Exatamente.
Eu já comi pão com leite condensado, é bom.
E quando acaba sendo muito repetitivo, pão com osso, pão com essas coisas assim, aí é o pão com suspiro. Que você já não tem nem ânimo pra falar mais, você. Caralho,
E aqui no interior, galera,
assim, não precisa nem ser de fora do Rio pra você ficar um pouco perdido. Porque eu ficava um pouco perdido com minha avó. Porque do nada ela soltava umas coisas, assim, basta, tá bom pra casar sábado. Oxi.
Não, esse menino é mais teimoso que os mato cachorro.
É, mato cachorro pra mim.
O que é mato cachorro?
Expressões do Nordeste.
Geisa, o que é os mato cachorro?
Esse aí nem eu sei o significado.
Mas a gente imagina que é uma coisa ruim.
Mato cachorro. Outra coisa, tipo...
Gota serena,
é muito bom.
Esse bicho é gota serena. É.
Maluvido, maluvido.
Maluvido, bicho.
Eita, febitife.
Febitife também é muito.
Febre do rato.
Quando eu era criança, assim, uma vez eu falei pra minha tia... Ela falou, me pediu pra fazer alguma coisa, eu digo... Isso, eu vou fazer isso uma cebola. Bicho, ela tratou aquilo ali quase como um palavrão.
Insulto, é um insulto.
Mas é da forma, né?
Uma é porque ova, cebola é ruim, né?
Isso é uma ova. O que é uma ova?
Uma ova. Ova é...
Caviar.
É coisa de peixe,
o negócio,
né?
Do peixe é o caviar.
Mas quando é que ele se encaixa no meu contexto aqui? Eu vou uma ova.
Tá, a molestra.
Molestra, eu uso até hoje.
É moléstia, né? Mas a gente é moléstia.
Peiga. Eu nunca soube o que é peiga, mas... Eu escuto direito. Vem uma peiga. E eu sou peiga.
É uma junção...
Esse negócio de peiga, eu escuto muito de um amigo meu que é do norte, né? Que ele mora lá em Rondônia, ele fala, eita, peiga direto.
Uma bergamota daí.
E aqui quando você fala que é da família de alguém, por exemplo, chegou num lugar e alguém fala assim, oxente.
Tu é filho de quem?
Não, tu é filho de quem? Eu sou filha de Zezinho da padaria, casado com Neide.
Ah, conheço Neide, Neide é casado.
Primo de seu Zé Eduardo, casado com Dona Chica, né?
Um gancho com essa história, eu até mais ou menos uns 15, 16 anos, eu achei que o nome do meu avô era realmente Neco de Cício. Mas não, o nome dele é Manuel Paulino. Mas o Neco é que ele era filho de Cício. Então, ou seja, era Neco de filho de Cício. Ele ficou Neco de Cício. Só que, como é o nome do teu avô? Neco de Cício. Diga aí.
Cício, né, que é primo de Paulinho, que é filho de Juliano.
Árvore genealógica de uma família toda conhecida por todos.
Sou péssimo nisso. Toda vez que eu vou na casa...
O povo só me conhece por neto do galego do Canaã.
E eu, Jorge, aqui, filho de Zé Maria da Compesa,
Zé Maria da Compesa.
Quem não conhece Zé Maria da Compesa? Beijo.
É porque, assim, cidade pequena, o nosso pai sempre trabalhou numa coisa que sempre foi assim.
Uma bem coisa pública, bem
pública. Assim, só pra deixar claro, se tiver alguém de outra região escutando Compesa, é.
A Compesa
só de
água.
Pernambuco, Companhia né? De água. Companhia Pernambucana de Saneamento.
É, exato.
Aí é de Pernambuco. Outros estados é outras coisas.
Exatamente.
Ah, mas como meu pai trabalhava nesse negócio, esse órgão.
Trabalhava
aí,
não, trabalha.
Trabalha, né? Nesse órgão. E sempre foi muito público, sempre foi muito assim, comunicativo com todo mundo. Todo mundo sabia quem era meu pai. Lá da Compesa, né, tal. E isso na minha pré-adolescência me atrapalhava um pouco, sabe? Porque não importa o que eu estivesse fazendo, tu viu o que o filho de Zé Maria tá fazendo.
Exatamente.
Tu viu o filho de Zé Maria da Compesa. Isso era pra tudo, né? Tanto se eu estivesse puxando maconha, ou se estivesse namorando com alguém.
Pai, eu não trabalhava na cidade, mas eu era conhecido também. Era não, sou, né?
Desculpa.
Ah, pelo amor de Deus, viu? Cidade pequena, né?
Meu pai também, porque assim, meu pai sempre mexeu com computador, da aula de informática, essas coisas,
é?
Né? Eu tava com computador e eu disse, meu Deus, como é que faz isso? Eu disse, menino, teu pai mexe com computador, da aula de computação. Então,
é porque o povo pensa que só porque...
É um crime.
Dentro do filho de Daniel do computador, pô, tá ligado?
Tá ligado que é, não, agora não é? Que dele? Que do computador ali, pô, filho do Daniel? Ah...
Mas hoje em dia é outra coisa, né? Que Dina é conhecido por outras coisas.
É.
Pra vocês, qual é a melhor festa que tem? Assim?
Meu irmão, São João.
São João que é arretado.
Eu ainda tenho aquele fogo
arretado.
Que tu me deu.
Tu tem? Eu tenho em casa, minha gente, fogos de 2008, eu acho.
Pra quem não sabe que tá ouvindo aqui, é muito comum ter umas barraquinhas de fogo durante o período junino, certo? Que a gente vai lá e compra pra soltar
a
livremente.
A mesma barraca... Todos os anos.
Exatamente. No mesmo lugar.
Ela só mudou
só
de lugar.
Só os preços que sobem todos
aumentou.
Os anos.
Mas pandemia, né,
velho? A inflação.
Que antigamente você ia pra barraquinha de fogo com R$20, tu comprava a barraca. Mas hoje em dia tu vai com R$20, tu vem com um maço de palitinho, né, nego? E traco de sala.
Um maço de palitinho, duas estrelinhas.
Barraca de fogo, eu tô morando em Vitória agora. Eu moro.
Peito de véia. Eu nunca conheci triângulo como peito de véia aqui.
Eu já.
Mas lá em Recife é peito de véia. Tá ligado? Aí eu dizia, os boizinhos chegaram de Recife, eu quero comprar peito de véu, tem peito de véu. Eu digo, que peito de véu o quê? Mas que é triângulo, pô.
E toda casa aqui, a maioria, não vou dizer 100%,
e é o nome mais provável pra que não, é um
exatamente.
Triângulo.
Exatamente. Mas é a maioria das casas aqui tem fogueira na frente, né, galera? Fogueira é icônica.
Esse ano
é devido, uma porcaria.
Eu acho óbvio.
Esse ano, devido à pandemia, não pudemos... fazer fogueira.
Nem solta fogo.
Graças
nem
a Deus.
Fogo. Mas ainda assim teve umas pessoas aí que meteram.
Eu senti uma falta daquele cheirinho.
No cabelo, né?
Eu gostava, roupa. Mas assim, lá pros meus 15, 16 anos, no São João, juntava a turminha do menino e saía andando sem rumo pelas ruas, tá entendendo?
Pra ficar fedorento.
É, pra ficar fedorento, com os olhos ardendo de fumaça, a gente saía.
Não faz nem sentido você tomar banho pra poder sair no São João.
Mas a gente tomava, né? Porque
não
a gente
faz
limpinho,
sentido.
A gente é limpinho.
É, voltando à questão da barraca de fogo, eu tô morando lá numa rua que tem Estrada Nova. Ela tem as barracas seguidas de fogo, famosa ali em Vitória, né?
É o ano inteiro, né?
E assim, é de muita confiança você comprar ali. Salve pra galera dos fogos. Mas é uma galera que passa uma confiança. Se você vai comprar o fogo, um dos, ele não tem a mão. Aí você tira daí. O outro do lado, ele tem um fusca, ele anda com uma muleta, que ele não tem uma perna. Aí você tira...
Que os fogos funcionam naquela barraca.
A probabilidade...
É você por você mesmo, meu amigo. Você que deve.
Fogos destruidores de mãos e pernas.
Cigarro, o aviso vem na caixinha. Na barraca de fogo é diferente.
Do vendedor.
Você tá vendo o aviso, né? Você compra se quiser.
Estes fogos são muito eficazes. Veja a minha mão, não tem.
Eu queria mandar um salve aqui pro meu amigo Luciano, que ele, provavelmente, não sei se ele vai ouvir isso, mas eu lembro com toda clareza, parece que foi ontem, que a gente jogou um peito de véia, um triângulo, no chão assim, e ele demorou um minuto pra estourar, tá entendendo? Apagou a pontinha,
falhou.
Lá no chão, falhou. Como dizem, falhou, pega ali. A gente pegava, quando falhava, a gente pegava de volta, tirava a ponta, botava a pólvora, botava uma pedrinha em cima, jogava uma pedra grande em cima pra estourar. Tirar retrato, a gente tirava retrato, ficava todo mundo cego assim um pouquinho, com uns 10 segundos olhando pra pólvora. Só que... todo mundo olhando pra pólvora assim, botava fogo na pólvora, tirava um retrato. Só que ele foi e pegou esse triângulo, tá ligado? Ele pegou, virou pra gente, levantou assim, fez falhou. Quando ele falou isso, pai, estourou na mão dele. Estourou na mão dele, bicho.
Corta pra terra da vista de lá de cima, só aquela explosão, cogumelo.
Ele ficou fora de si por uns 30 segundos, a mão ficou vermelha. Eu digo, vai perder a mão.
E aí no futuro ele fez o quê? Ele abriu uma barraca de fogos e era o cara de Estrada Nova que vende fogos. Ele não tem um nome.
Como era o nome desse seu amigo? Já?
Era Luciano.
Luciano. Luciano é um nome muito comum aqui. Mas os nomes dos nordestinos são nomes... Assim, bem, assim, o brasileiro ele gosta de enfeitar, mas o nordestino ele gosta de.
Primeiro que na família ela precisa ou começar com a mesma letra ou sobrenome.
Exatamente. Por exemplo, eu e George, nós somos irmãos. Então é Geisa e George, entendeu?
Eu, Denis, é Denis, Daniel e Daniela. E assim vai, ele tem que seguir.
Não, mas na de Tiago Gomes não tem nada a ver. Tiago, Pamela, Priscila, Júnior.
É porque como ele falou, é como ele falou, ele não é pernambucano da gente.
Ah, é porque Pamela e Priscila nasceram aqui.
É, ele nasceu lá.
Ah, é verdade.
Fora. Não. Só Pamela é pernambucano.
Mas Júnior é Júnior, né?
É Juarez.
Gomes de Juarez é nome
mesmo. É Júnior porque é filho. Júnior, na verdade, não é nem o nome.
É Júnior o nome dele?
Juarez Gomes de
Souza. É Juarez é o nome dele?
Por isso que é Júnior, né, Jorge?
Júnior, na verdade, não é nem o nome.
Juarez Júnior.
Nome próprio.
É cara, a cabeça explodiu agora. Júnior, a cabeça explodiu. Eu sempre chamo ele de Júnior.
Aqui a gente gosta muito de pôr dois L's, dois N's, H.
Eu mesmo tenho dois N's no meu nome.
PH, que é muito famoso.
Y é bem...
O cara pega o nome Felipe e coloca PH.
E o Y?
PHILLYPHE.
Não sabe nem que forma essa...
Ei, isso é nome de remédio.
O cara fica lá na hora, o cara fica lá na hora. Eu vou ficar de costas, vou só letrando aqui, vai. Bota um JK, dois D's, um Y, cara, sabe nem falar Y. A galera que tá ouvindo o podcast, por favor, soletra esse nome e manda pra gente. Escreve esse nome lá nos comentários da nossa rede social.
Y?
Y.
Y. O
se apagou. Mas você foi na festa, você paquerou.
Paquerou.
E voltou com seu amor.
É importante.
Quem já botou aí São Jorge de cabeça pra baixo dentro de uma bacia
São Pedro,
de
água? Menino.
Aí São Pedro. São Jorge. Quem já botou São Pedro?
Santo Antônio!
Meu
tá
Deus!
Tá um sabendo mais que o
outro. Tamo indo de mal a pior, galera.
Quem já pegou Eleva. Santo Antônio, botou de dentro de um copo com a cabeça virada pro lado de baixo, enfiou uma faca na bananeira.
É negócio de gente besta.
Não, eu só lembro disso por causa do comercial que passava no SBT. Passava de comercial, né? De uma galera das mulheres. Ai, meu Deus, já querendo arrumar um namorado, botar Santo Antônio aqui na cabeça. Ó, enfiava uma faca.
Na verdade, não é super.
Apareceu o comercial da Jequiti.
É o que? É verdade?
Não é.
Tu já fizesse?
Coisa não é, Caio. Superdição.
Foi assim, vi?
Não é superdição.
Bem que eu imaginei que foi forçado desde o começo.
É religiosidade. É da religião católica. Isso é uma coisa...
Faca na bananeira.
Não, eu tô falando de Santo Antônio, Jorge.
Sim, Santo Antônio eu sei que é um santo lá do casamento inteiro, tal, tal, tal. Só que enfiar a faca na bananeira, pegar pétalas de rosa, colocar dentro de uma bacia e jogar não sei o que lá dentro, calcinha suja. Isso é o quê?
Calcinha suja.
Isso é superstição.
Calcinha suja.
Queijo.
Calcinha suja.
Aí você não tem que...
Outra coisa que a gente fala muito, queijo. Isso é queijo, mano.
Quando a Geisa, pessoa...
Geisa, definição de queijo.
Isso é pra gente que é encalhada, menino.
O queijo é aquela pessoa queijuda. Quando você diz que uma pessoa tá com queijo, é uma pessoa que tá fazendo um doce. E o que é fazer um doce que já entramos em outra coisa? É você ficar enrolando ali, querendo seu tal, inflando seu ego, a pessoa atrás de você e você não fazendo um queijo.
Mas o queijo também tem outra funcionalidade.
E gente chato. Gente que ajuda é aquele povo que se dói com tudo.
Donzelo.
Aquele povo...
É... Que não pode ver uma mulher ou não pode ver um homem. É uma queijuda ou um queijudo.
É aí, o que é que tem que fazer? O que é que um queijudo ou uma queijuda tem que fazer? Tirar o queijo. E como é que se tira o queijo?
No São João.
Ou
no carnaval, né?
Ou no carnaval, exatamente.
Mas
e como é que
no beco de Djalma. Atrás do papio.
Ai, se o beco falasse.
Se o Cristo falasse.
O beco também.
Aqui, ó. Introduzir uma faca que não tenha ainda sido usada no tronco de uma bananeira. No dia seguinte aparecerá a inicial do futuro marido ou esposa. Isso é o quê? Isso é religioso?
Isso é uma superstição, um costume daqui, né? Uma superstição. Aí, o que é que você faz? Se você se apaixonar por uma pessoa que tem a inicial, que não tá na bananeira, você rejeita?
E se... isso aqui é uma complicação, porque como a gente falou que a primeira inicial das famílias, a família bota sempre o nome de todo mundo com a mesma inicial, como é que você vai
e
saber?
E aí? Será que é?
A inicial... Aí saiu um... Não, mas peraí.
Saiu um D. Será que é Denis ou Daniel?
Denis ou Daniel?
Ou Daniela.
Ou Daniela, vai saber, né?
Ou Deicleson, vai saber o que a galera bota no...
Cara, vê, colocar sobre o travesseiro uma flor bem viçosa.
Ah, isso aí é quando você arranca um dente, não?
Não, que não. É uma flor viçosa. Vale essa... Uma trepadeira, né?
Eu não sei o que é. Viçar também é um bom...
Tá viçado, tá viçado,
nossa,
né?
Viçar.
Não, viçando.
Viçando.
Tá viçando,
é. Viçando, bicho. Viçando é o quê? É o contrário de queijo. É quando queijudo. Você tá querendo... Não. Quando você tá viçado é quando você tá querendo demais. É. Entendeu? É o contrário de...
Você tá todo custo querendo aquela pessoa.
Queijudo é quando você...
Na verdade, não é nenhuma pessoa específica o vício. O vício é pra qualquer pessoa. É. Entendeu?
Queijudo é quando você nunca se relacionou.
É.
Ou faz tempo. E viçado é quando quer todo dia, toda hora.
Todo mundo.
E até tem.
Todo mundo.
Até tem. Mas que é direto, tá ligado? Aí tem aqui, ó, a flor viçosa.
Quem nunca tá viçado, né? Às vezes, né?
É, colocar sobre o travesseiro uma flor bem viçosa. Se na manhã seguinte ela ainda estiver bonita, você se casará em breve.
Olha que bala.
Vê só. Vê. A não ser que tu babe no travesseiro e ele fique
bem úmido. Isso é negócio de gente besta.
E tu vai dormir em cima da flor?
Tá, mas eu vou colocar no travesseiro.
Tu dorme em cima, porque se tu dormir em cima é impossível, ela tá bonita.
Mas imagina, a travesseira é deste tamanho, sua cabeça vai até aqui. Bota a flor aqui. Acabou-se.
Tá bom, deixa eu só ler a última. Salve. Encher a boca de água e ficar atrás da porta da rua. Meu o primeiro amigo. Nome de mulher ou homem que ouvir será o do noivo ou da noiva.
Meu Jesus.
Esse aí eu nunca
ouvi. Imagina se sou eu escuto um Kleberson.
Eu me perdi esse no começo. Eu não conseguiria ouvi. Fazer
eu
essa...
Eu atrás da porta, aquele negócio que você tem que botar uma vassoura atrás da porta, de cabeça pra baixo, pra visita na sua casa e ir embora rápido.
Primeiro, eu não conseguiria fazer isso primeiro, porque...
Caio, tu botou a vassoura ali pra essa galera ir embora logo. Deixa
eu olhar. Cacete, vamos embora. Eu não conseguiria fazer, porque assim, eu sou muito ruim desse negócio de tutorial. Eu primeiro teria que ter o YouTube, naquela época eu não tinha acesso ao YouTube, aí eu não ia conseguir fazer, então já era. Encalhado, ou seja, queijudo.
E uma coisa hoje em dia que é muito nordestina, principalmente aqui de Pernambuco, que tá tomando conta do Brasil é o quê? O passinho, né, galera?
Só a bingada, a bingada.
Mas só um detalhe aqui, pelo amor de Deus, tem que ler essa superstição. Pera aí, só pra gente... Antes de entrar no passinho. Vamos ver.
Já insiste em superstição. Já
porque tá é demais, eu tô lendo coisa que eu nunca vi na vida. Colocar uma moeda dentro da fogueira... Beleza. No dia seguinte, pegar a moeda e entregá-la ao primeiro mendigo que encontrar. O nome do mendigo será o futuro noivo ou o marido.
Isso quer dizer que pode ser o mendigo.
Pode ser até o mendigo. Se o teu nome.
Se é o primeiro, ela vai estar vendo a primeira pessoa. O primeiro, né?
É, ele
quer o primeiro. O cara entrega a moeda ao mendigo, como é teu nome?
Essa daí ela te destina ao mendigo.
Esse negócio de superstição. Ela já foi. É horrível.
Maior definição. Olha,
aqui em Goiânia.
Eu tenho um amigo que quase bati o carro por causa disso.
Superstição? Porque fazia parte primeiro.
Compre a 100 km por hora.
Não, e foi porque ele sonhou com um negócio. Aí o outro amigo disse que ele tinha que ver um cachorro preto, um carro de mudança e uma árvore, não sei, um negócio assim. Ah, pô, ele viu a árvore, viu o cachorro e saiu a cidade todinha rodando pra procurar um carro de mudança. Ia batendo pra procurar um carro de mudança.
Ele achou?
Achou o carro de mudança. Só foi dormir quando achou o carro de mudança.
Mas funcionou?
Nada aos olhos dele, mas vai que...
Aos olhos do pai. Pode ser que, ao levantar-se no dia de São João, traçar um baralho 3 vezes e pedir a outra pessoa para cortá-lo. Se a carta que sair for de naipe de ouro, seu sonho estará prestes a se realizar.
Meu amigo.
Caramba, é muita besteira. Não,
isso aí já é mágica, isso já é mágica. Isso aí já é mágica, escolha uma carta.
Eu não entendi não, porque ela tá virando pouco.
A gente tá focando muito em superstição.
Eu não vou, chega de superstição.
Volta pra bingada.
Aqui nessa mesa, todos vocês dançam passinhos, Pernambuco?
Eu confesso que...
Meu pingo lá.
Eu frequento muitos ambientes assim, né? E eu acabo me rendendo certas vezes ao passinho.
Você tá de boa, não quero daqui a pouco tocar a música. Não, você fica
não precisa. Um ombrinho, ele vai sem querer aqui, ó.
Exatamente.
Mas recai.
É uma coisa que você tá vendo tomar um proporcional assim. Nacional, vários artistas, Anitta, Parangolé não, aquele cara do Léo Santana, todos eles usam isso nos shows.
Imagina a pessoa que realmente criou o passinho como. Os caras inventaram a roda. Ou o cara inventou o avião. Tomou uma proporção muito grande, cara.
Mas a gente tem que falar de quem botou na mídia. Porque é ele que realmente é o importante, teoricamente.
Muito profundo.
Então eu acredito que foi Xavier.
Quem foi o criador do Spotify?
Ah, mas aí deve ter o nome do CEO, deve ser CEO hoje, não é possível.
Aqui não tem dizendo quem criou. Então, assim, começou no meados dos anos 2000, que eu nem lembro de existir.
Passinho no ano 2000, anos 2000.
Não. Não, dois anos atrás.
Mas
não
vamos que 2020 é anos 2000. Então.
O passinho surgiu em meados dos anos 2000, no Rio de Janeiro.
Isso é outro passinho, isso é nada a ver.
Que passinho do Nordeste.
Coloca passinho bingado aí pra ver se não vai.
Em outubro, os magnatas organizaram o que ficou como conhecido como primeiro encontro de passinho dos malocas. Boa. No Parque de 13 de Maio, no centro de Recife. É, desde exatamente. Então, outras equipes passaram a organizar esse tipo de evento.
24/48. Mas aí já foi o encontro de passinho, ou seja, alguém já tinha inventado
então, já tinha um passinho.
Passinho. E o passinho, ele vai se aprimorando, né? Eles vão criando novos
cada passos. Cada vez pior, né?
E existe equipe de passinho, né? Vamos salientar. Né? Temos a famosa 24/48 aí, que é o mais famoso.
Mas encaixa em qualquer coisa. Você colocar Mozart, você consegue fazer.
Já tem um vídeo de Mozart e do passinho da bingada. É bala.
O passinho. Às vezes o pernambucano acaba com as coisas.
O passinho foi rotulado como patrimônio público de Pernambuco.
Tá errado, não, tá certo. É o passinho brega.
Caramba, eu acho demais, bicho. Eu acho demais no sentido de ruim, tá bom? Porque.
Não, não é ruim.
Eu odeio passinho, ó. Sinto muito os que dançam passinho.
Gente,
certa parte dessa revolta pode ser ele que não consegue fazer.
Não
consegue fazer.
É, ele quer
não,
muito
fazer. Não, entende que você não consegue fazer.
Não, eu não acho passinho dança. Você acha passinho
mas
dança?
Mas é MPP, cara. É MPP, MPP.
MPP é o quê?
Música popular pernambucana, é MPP.
Isso não é MPP, não.
Só pra resumir essa conversa.
O funk veio da onde? Pra ser MPP.
Jorge, isso aqui. Não, funk não é. Na moral, Jorge, isso aqui não é um podcast pra tu criticar as coisas, não. Todo mundo tem gente que gosta.
E daí, pô, eu tô dizendo
que não. Não, eu tava no ponto de vista dele, gente.
Mas não precisa
ter. É ruim e acabou.
Tem aqui que tá defendendo
e Thiago disse que é ruim, eu disse que é ruim. O que aqui tem?
Eu falei que é bala, eu falei que é bala.
Passinho.
É bolacha ou é biscoito?
Manifestação artística, galera.
Sem recheio, bolacha com recheio ou biscoito. Exceto alguns biscoitos que não tem recheio.
Calma, a gente começou um negócio do nada, isso aí.
Isso aí foi. Eu fiquei confuso.
Guarda esse assunto aí que você vai puxar de novo.
Maria.
Deixa eu terminar de engrandecer o passinho.
Não estou engrandecendo o passinho, estou dizendo que as pessoas de diferentes classes sociais, diferentes formações socioeconômicas, elas possuem formas diferentes de expressão, entendeu? Então, eu considero um passinho uma forma de dança, sim, arte, sim, pra quem dança. Quem não gosta. Só é no
vai ser amarelo e preto.
É aquela coisa, não tem nem como não ver, não é verdade? Meus amigos, o passinho vai dominar o mundo.
Tá errado, não.
Caio fala como se fosse super fã e dançasse todos os dias do seu grupo de dança.
Mas eu sou
fake demais.
Mas eu sou aquele cara que tá gostando do passinho por osmose. Porque eu tô jogando com meus parceiros no Discord lá e do nada os caras colocam no bot uma música do passinho. Aí o cara tá ouvindo aquela porra todo dia, tava.
Cara, tá parecendo aqui o Arnaldo, né? Não pode isso, Arnaldo?
Pode isso. Olha, você curtir a música, ok. Que já não é
que
muito
música. Que não nem é letra música. Tem, minha gente.
Enfim, olha, vamos entrar nesse assunto, não.
É muito
um
complexo.
Dia a gente traz um podcast falando de músicas, beleza?
Aí a gente vai falando de música, não de passinho, gente. Música.
Não, aí. Vai englobar tudo. Vamos falar de músicas, melodias e o que é.
Por consequência, vai cair no passinho.
Consequência chega no passinho.
Minha gente, passinho. Deixa eu resumir: passinho. Passinho. Os cantores.
Baixinho.
Os cantores de passinho.
Baixinho.
Retratam a noite de sexo que eles tiveram. Pronto, acabou. Que só fala em sentada, bingada, violenta e acabou.
Lembrando que essa barca tem um bip para as crianças.
O passinho pode ser a melhor dança do mundo.
Não, pode ser a Xuxa. Xuxa só para passinhos.
Dá bum.
Meus ouvidos sangram.
Não, Jorge, esse vai ser seu objetivo de vida. Compre um som para bater um paredão.
Compre outro paredão.
Outra coisa, outro paredão. Eita, negócio de gente tabacuda, é o tal do paredão.
Paredão, né? É negócio do nordestino?
Oxe.
Deve ser.
Na verdade, não, porque tem muito baile funk do Rio que usa.
É, que usa.
Apesar que até o Furacão 2000 naquela época parecia um paredão,
mas,
né?
Mas aquilo ali era um paredão cheio de caixa de som.
Mas um paredão com polentinha, rei da polentinha, rei da pisadinha, essas coisas.
É
válido,
né?
É válido, né?
É válido demais.
Sim.
É, tem biscoito de bergamota daí. Bergamota, o que é bergamota? Eu esperei por esse momento.
O que é bergamota?
Eu esperei por esse momento.
Porque eles falam isso desde o início desse podcast.
É biscoito e bergamota?
Não,
o que é bergamota?
Tem que escrever o que é bergamota daí.
Eu vi.
Tem que escrever o daí.
Porque tem suco de bergamota.
Eu vi no Instagram hoje.
Não existe sorvete de laranja.
Eu nunca vi mesmo.
Não existe sorvete de laranja?
Não, não existe. Você já tomou sorvete de laranja?
Não.
Pois é.
Caramba. E ninguém nunca se preocupou em fazer isso.
Bota aquela música do
Stranger Things. Porque eu acho que não presta, né? Já testar e ficou bom, eu acho.
Vamos lá. Citrus bergamia ou laranja bergamota é um citrino de pequeno porte cujos frutos têm forma ligeiramente similar à de uma pera. Essa espécie está quase limitada à costa da província da Calíbria, na Itália, de tal modo que é um símbolo de toda a região.
Não é nordestino, pula, vamos comer.
Então, ou seja, bergamota daí é o quê?
É isso aí.
Que é, em formato de pera, é sim.
É uma laranja.
É uma laranja, em formato de pera.
É uma tangerina. É uma tangerina.
Uma lapeira.
É uma fruta cítrica, mimosa, laranja. É da mesma família da laranja cravo, da mimosa, da manjerica.
É do nordeste da Itália.
Mexerica.
Manjerica.
Eu tinha medo de experimentar aquele. Eu tinha medo de experimentar aquele de doce de leite, que era.
É ótimo.
É ruim.
Mas é gostosinho.
É gostosinho. É. Mas.
O pior é o de bem casado, o de bem casado deu.
O de morango e chocolate são clássicos.
Não, assim, não, os dois juntos, tá dizendo assim?
Que não, é um chocolate de morango, o de morango separado.
O de flocos é aquele negócio meio que...
O de flocos é bom.
O de flocos é bom.
Eu já gostei.
O de flocos é bom.
Basicamente, é, só os que são sabores únicos, tá ligado? Brigadeiro, chocolate, morango.
Também é ruim.
Mas tá ligado que também é ruim. Pra mim é chocolate e morango. É. Só.
Brigadeiro e bem casado. Duas coisas, dois biscoitos ruins.
Mas assim, eu não sei se é porque eu cresci, meu paladar bergamota mudou daí.
Mudou.
Mas é, eu não sei. Ou se alguém de lá de dentro mudou, o fabricante ou o pessoal que faz. Mas eu acho que não é a mesma coisa do que era, não. O gosto do biscoito de chocolate treloso acaba sendo
saboroso.
Que aquele outro futurinho também é bom também.
Futurinho é bom. O é menos doce.
O Goofy era muito bom, agora não é mais tanto.
Cara, eita, Goofy. Todo dia que eu vinha da escola, eu comprava um Goofy na conta do meu pai. Goofy de Floresta Negra.
Aí a galera, bicho. Meu Deus, tu tá vendo que o filho de Zeda comprou 30 biscoitos esse mês e não pagou.
Comprava Floresta Negra. Quando eu parava, antes de chegar em casa, eu comia todo dia.
Porque aqui no Nordeste todo mundo sabe o que você faz.
Mas era muito bom Floresta Negra.
Nordeste, né? Cidade pequena.
Cidade pequena do Nordeste.
Aquele biscoito de polvilho. É polvilho, né?
Tem que derreter na boca.
Biscoito
ou
bolacha? Depende. Não, é do Nordeste. Tira esse assunto.
Você fala bolacha, vem umas coisas na minha mente. Aí você fala biscoito, já vai... Biscoito polvilhado. Aí já vem aqueles biscoitos.
Aquele biscoito branquinho, né? Que quando você bota na boca...
E eu falei bem longe do microfone. Eu falei...
O Treloso só é do Nordeste,
tá,
né? Só é, ou é do Pernambuco.
O Treloso é Pernambuco.
Acho não
é Pernambuco.
Tem São Paulo, não tem.
Não.
Povo triste.
Eu comi muito aquele biscoito Bono lá.
Bolacha.
Bono.
Bono.
É, bolacha.
É bolacha Bono.
Bolacha.
Bolacha Bono.
É bolacha Bono.
É biscoito, galera. É biscoito.
O que importa é que é biscoito.
Mas é isso aí.
É isso aí, galera.
Temos um podcast, olha só. Acabamos por aqui.
Conversando, homem.
Depois de um ano, hein?
Depois de um ano fizeram um que vale por dois.
Ou, até ano que vem.
Ou quatro que vale por dois.
Ou três que tá valendo por um e meio.
É, você tem um que vale por dois, toma conta de uma parte do serviço, enquanto o outro que trabalha por mais dois, toma conta da outra parte do serviço.
Exatamente.
Entendeu, Chicó?
Tá falando.
Referência de um dos melhores filmes do Nordeste, viu?
Não, beleza.
Ah, o melhor.
Padecida é um vocabulário rico demais. Alta
Compadecida, aquele Lisbela Prisioneiro.
Nossa,
são filmes muito bons, velho. São
e que mostra
o Chupacabra, que foi o cara de Vitória que fez.
Chupacabra, esse filme eu nunca assisti, bicho.
Ah, é.
E pra finalizar, uma pergunta de vocês: o que não pode faltar na casa do nordestino?
Uma cuscuzeira.
Uma cuscuzeira. Uma cuscuzeira.
Todo
exatamente.
Mundo tem, bicho. Chaleira e cuscuzeira.
Eu ia
chaleira
dizer um negócio, mas hoje em dia o pessoal tá se modernizando tanto, arquitetonicamente falando. Era aquelas... Como é aqueles negócios lá que bota água?
Jarra.
Uma jarra bem grandona, assim, de barro. É,
um
jarra
copo de alumínio
em cima. É, um copo de alumínio em cima.
Que deixa a água geladinha naturalmente. Boa, melhor água de tomar.
A jarra de lá de casa modernizou, agora é de plástico mesmo.
Agora é gelágua.
E a de vovó, tinha uma cristaleira. Vocês lembram da cristaleira? Umas cristaleiras que você botava os copos de vidro, que tinha duas portinhas assim.
Ah, sim.
Hoje em dia tem umas modernas e bem legais, mas antigamente... Mas antigamente tinha aquelas cristaleiras.
Longe do microfone, Tiago falando.
Com aqueles pratos desenhados e aquelas fotos de família antiga, né? Que ninguém gosta daquelas fotos horríveis.
Assim, todos os idosos têm alguma foto de alguém desenhado, tá ligado? Que não parece.
No quadro redondo, é. Oval.
E que
oval.
Ninguém sabe quem é, porque tá tão jovem a pessoa.
Não, é aquilo ali, era genérico. É, eu quero fazer um porta-retrato do meu avô. Aí o cara toma esse quadro aqui. É um cara. Você for na casa de três pessoas, é igual, é o mesmo cara. Você pensa que é parente da outra família, porque é o mesmo avô.
Tem um pronto aqui rapidinho.
Eu tenho um pronto aqui, toma isso aqui. Eu não vou descer hoje mais, não. Toma.
Tô cansado, leve.
É avô? É avô? Avô? Ah, tá bom. Enfim, então, eu gostaria de agradecer já o convite, que foi top, foi massa, foi. Foi arretado, foi. O que mais que eu posso fazer? Eu falo puxar o link pro Nordestês. Foi bom que só a molesta tá aqui e eu espero participar dos próximos. E valeu dos próximos.
Já tá se convidando pra ser uma pessoa
fixa
do
Dado. Não, eu posso ser o, assim, aquela galera aqui
que
não
serve o café. É.
Eu posso ser o convidado, tá aqui gravando. É. Não importa ser convidado.
Eu posso ficar aqui até vocês mencionarem meu nome. A galera não vai nem saber. Quando vocês falarem Denis aqui, opa, tô aqui. Falou Sark?
Talvez a gente convide ele pra o podcast musical, porque pra quem não sabe, Denis canta e toca muito bem, entendeu?
Então eu posso, se vocês trouxerem e a última postagem deles tiverem mais de 10 comentários com a palavra saque.
Saque.
Não, mas eu.
Vale salientar tá, que se a mesma pessoa botar 10 vezes saque, tá valendo.
Não, mas vai. Sabe por quê? Porque vai ser de 10 a 9 meses o próximo podcast. Então, se tiver 10 comentários com a palavra saque, eu venho cantar passinho aqui no próximo podcast.
Eita, acústico!
Não participarei desse podcast.
Participarei, não, você é core aqui.
Eu participarei só pra ver isso acontecer, meu Deus do céu. Denis cantar um acústico de passinho aqui, viu?
E já escolham a música que ele vai cantar. Pode sugerir lá no nosso post, tá, galera? Que ele vai cantar.
Desde Chevichinho, que é o louco, até MC Bin Laden aí.
Podem dar dicas pra gente cantar com sotaque nordestino. Exatamente. E aí vai, por aí vai, galera.
O Begamota.
Fazer um podcast musical na próxima com várias vozes aqui.
Vai ser interessante isso aí. Então, é isso. Obrigado por escutar. Assistiu, é? Obrigado por... Oi, dia dizendo de novo. Obrigado por escutar até aqui.
Obrigado por aquele taco.
Tchau.
Tchau. Falou.
Bergamota daí. Gente, o que é? É caça-rato, que o nosso amigo acabou de falar aqui.
Caça-rato para nós.
Significado não, de caça-rato.
Eu vou tentar não deixar muito. É aquela menina.
Agressivo.
Do passinho. Que usa o cropped de renda. Que usa o shortinho beiracu, como diz a história por aqui.
BC.
E exatamente, que tem a franjinha e o blush rosinha.
E fala, porra, Creito, nem realça.
E outra. Faltou a Melissa. No pé. A Melissa no pé, chegando a
ciclone. Da ciclone.
Da ciclone, caralho.
Porra, Creito.
Porra, Creito, nem real, sabe?
Melissa, cropped jeans, body, um body ou um
camisa igual aquele, o tabacudo fala, né? A camisa do bairro, né? Nós é impura.